frente, ok? Bem, o tema de hoje, para quem já está mais atento, é Natal, as características de um rei acima de todos. E eu queria ler o texto de Isaías 9, 6, foi o texto que nós lemos no domingo à noite. Isaías, capítulo 9, verso 6. É um texto profético, Isaías está ali logo depois de Salmos, mas no meio da Bíblia. Salmos, Provérbios, aí você vai chegar aí na parte dos Isaías capítulo 6. Desculpa, capítulo 9, verso 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No domingo, nós estivemos lendo esse texto de Isaías, uma profecia sobre a vinda de Jesus. E nós falamos por que nós comemoramos o Natal. E uma conclusão que nós tiramos é porque tem um rei na manjedoura. Não é só uma criança. E a gente começa a observar que não é simplesmente um rei como os demais que nós conhecemos. Nós temos umas figuras de rei, né? A gente já viu o filme, a gente conhece um pouco de história, a própria Bíblia, né, fala muito sobre rei. Mas esse rei que nós estamos dizendo que está na manjedoura, ele não é como os demais. As características deste rei são características únicas. Elas revelam um caráter também único e que não é encontrado em nenhum outro governante. No domingo eu lembrei, inclusive, uma frase de Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão Bonaparte? É um grande governante, um grande comandante, uma pessoa de referência da nossa história, um conquistador. E Bonaparte, ele diz assim: Jesus Cristo é o único que fundou o seu império baseado no amor, e não nas armas, no amor. E agora há milhões que morreriam por ele. É interessante pegar a fala de Bonaparte, porque ele é um poderoso. Nenhum de nós aqui é poderoso desse jeito. E ele falar o seguinte: olha, eu sou poderoso e eu sei o que é conquistar súditos na base da espada. Mas eu não sei o que é conquistar seguidores na base do amor. E ele diz: existem milhões de pessoas que dariam a sua vida por Jesus. Isso é ser de verdade um comandante. Amado, quando a gente olha para a história de Israel, a gente vai compreender por que esse destaque de Isaías de chamar ou de pontuar Jesus como rei. Talvez para nós não fique muito bem assim, porque nós tivemos até monarquia, mas nós não vivemos uma monarquia de fato no Brasil, e nós não experimentamos isso a não ser conhecer pelos livros. Não é verdade? A gente não tem uma cultura monárquica de rei, de reinado, nós não temos. Os nossos reis, nossos reinados são do futebol, é da arte, é da dança, né? Nós temos as nossas realezas, mas, na verdade, é quase que um título para exaltar alguém do que, de fato, um comandante, né? Nós temos isso aqui entre nós, né? Mas na história de Israel é diferente, e faz sentido quando Isaías traz esse destaque de Jesus como rei. A gente sabe que o momento da monarquia, do reinado em Israel, foi bem complicado. E eu queria só lembrar aqui os irmãos, rapidamente, uma observação bem rápida. O Estado de Israel hoje, ele não é uma monarquia, ele é uma república parlamentarista. hoje, o Estado que existe moderno. É um regime democrático parlamentar. E aí, o que, que eu quero trazer? Por que, que eu estou lembrando disso? Que mesmo ele tendo uma expressão religiosa, né, os rabinos têm autoridade em Israel, não é nem a sombra daquilo que, de fato, a Bíblia fala do Israel. O Israel atual hoje não é nem sombra daquilo que a gente possa entender o que seria o Israel bíblico, ainda mais nesse contexto que Isaías está trazendo. O propósito original de Deus para o povo dele, para Israel, não era um reino no sentido monárquico. Deus sempre imaginou que iria ter um povo no qual ele governaria, vamos chamar assim, diretamente. Isso foi chamado de teocracia. Teo é Deus, teos, cracia seria governo, teocracia seria o governo direto de Deus, sem nenhum intermediário. E o povo nasce assim. Você vai ver que Moisés é chamado por Deus e Moisés acaba trazendo as leis de Deus. Moisés recebia a revelação de Deus e passava o povo. Então, Deus queria que essa nação tivesse essa intimidade com ele. Só a gente lembrar, né? Teocracia seria o governo de Deus, democracia seria o governo que está entregue na mão das pessoas, ou que as pessoas têm ingerência. A monarquia seria o governo de um único homem, um rei. Ele é soberano. E existe a hierocracia, que é o governo religioso, um governo de sacerdote. E aí eu quero trazer que quando a gente lê o livro do Êxodo, que é o nascimento do povo de Israel, está lá no livro do Êxodo, vai ficar evidente que Deus tinha um desejo em ter um povo que ele pudesse governar diretamente. E eu quero trazer aqui um cântico. Lembra que eu li um cântico aqui na abertura, Salmo 23? O que é o cântico? É uma pessoa reconhecendo, no caso do Salmo 23, o comando de Deus enquanto pastor. Quando a gente lê Êxodo 15, eu queria que você já abrisse sua Bíblia, ali no meio da história tem um cântico, e você consegue ler no Êxodo 15 a realidade que as pessoas estavam tendo, né, expressando daquilo que viviam. Êxodo é o segundo livro, é Gênesis, Êxodo, capítulo 15. A gente vai ler apenas alguns versos, você pode ler em casa. A gente vai ler os versos 11 até o 14, e depois a gente vai ler o 16 e o 18. Então, Êxodo 15, versos 11, diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor conduzes o povo que resgatastes. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Vai aí até agora o 16. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo, o povo que tu comprastes. 18. O Senhor reinará eternamente. Repara bem com calma. Quando ele fala que Deus, em relação, ele tem duas óticas: Deus em relação aos outros povos, aí você vê um Deus guerreiro, um Deus de espada, um Deus de terror. E quando ele fala do Deus em relação ao povo, é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que conduz. Repara esse detalhe. Então, esse era o reconhecimento de um povo que via em Deus, né, este cuidado. Então, nós temos aqui essa expressão que mostra o quanto que A condução de Deus era presente, o povo reconhecia isso. Ok, pessoal, muito bem-vindo, pode ficar à vontade, tá? Então, o que eu estou querendo trazer aqui? Só esse texto nos dá a dimensão do quanto Deus tinha uma reserva, um desejo, uma proximidade com esse povo, que ele entendia que a melhor forma de governo era eu estando presente na vida desse povo para conduzi-lo. E o povo percebeu isso. Então, monarquia, reinado, nunca foi o desejo primário de Deus. Para quem chegou aqui agora, nós estamos lendo a profecia de Isaías 9, 6, que fala que Jesus seria um reinado incomum. E a gente está passando rapidamente dizendo que sempre foi assim com o povo. Só que Israel foi tomado por uma cobiça e eles desejaram imitar as outras nações que tinham reis, que tinham poderosos. Lembram? Monarquia é o governo de uma pessoa que é soberano, no caso de um rei. E então, Israel lhe desejou, né, ele cobiçou os tronos que ele via, o glamour da realeza dos outros povos, e simplesmente desejou ser igual. Sendo que Deus sempre tinha dito a Israel, vocês serão diferentes dos outros povos, eu vou governar vocês com a minha mão. Amados, e desta forma, por causa disso, eles vão exigir que haja rei no meio deles. Eles então vão diante de Samuel, que era o líder daquela época, e fala, nós queremos um rei, unge para nós um rei. E Samuel tenta dizer assim, mas essa não é a vontade de Deus, não, mas nós queremos um rei. E eu queria ler com você que Deus vai mostrar para Samuel que o desejo do povo de Israel em ser igual aos outros, às outras nações, eles não estavam rejeitando a Samuel como líder, estavam rejeitando o próprio Deus. 1 Samuel, verso 8, capítulo 8, verso 7. 1 Samuel está na primeira parte aí da Bíblia, um pouquinho aí você vai encontrar Samuel, Reis e Crônicas. Então você vai conseguir ver aí a 1 Samuel, capítulo 8. Verso 7 e depois o 19 e 20. 1 Samuel 8, 7 diz assim, e o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 19. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disseram, não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas ou combater em nossas batalhas. Nós acabamos de ler um cântico que dizia que exatamente isso que o Senhor fazia. Mas o povo decidiu ter um rei. Samuel, enquanto juiz, sacerdote e profeta, esses eram os ofícios de Samuel. Samuel, ele alertou o povo que os perigos de se ter um rei, né? A opressão poderia acontecer quando você entrega um reinado ou um poder absoluto a uma pessoa. O perigo é porque ele sabia que um ser humano comum, quando ele é revestido de um poder absoluto, ele tende a se impor. E isso, de fato, vai acontecer com Israel. Amados, nenhum ser humano comum ele está preparado para receber todo esse poder. E a gente vai ver que o que aconteceu é que houve uma sucessão de reinos em Israel catastróficos, que, inclusive, vai levar à extinção do reino completo, o reino do norte. É por causa do trono que o povo se divide, é por causa de briga de ciúme da própria casa dos filhos de Davi que as coisas vão começar a ter briga entre os próprios herdeiros. Um caos completo acontece em Israel por causa desse desejo de querer ser igual às nações, de querer ter um rei. E é por causa disso que os profetas começaram, então, a trazer uma mensagem de um reinado futuro que seria diferente de toda essa experiência, ou de todas essas experiências. E passou-se, então, as profecias, o reinado ideal. Então, houve algo que começou a acontecer entre Judá e entre Israel, que é algo que as características de todas as experiências daqueles reis não seriam mais repetidas, mas sim que haveria alguém que não fracassaria, haveria alguém que manteria, de fato, o reino com justiça. Então, essa profecia ou essas profecias começam a reverberar entre o povo, que um dia chegará. E a grande referência que eles tinham era do reinado de Davi, o segundo rei de Israel. Porque Davi, mesmo errando, Davi, ele trouxe essa prosperidade para o povo. E aí, amados, quando a gente lê Isaías 9:6, a gente vê algumas características desse reinado. Mas eu quero trazer, então, rapidamente, que qual era o padrão dessa profecia. E eu quero chegar à seguinte aplicação com você. Natal, já que nós comemoramos, temos essa data, ele é muito mais do que luzinhas piscando. Ele é muito mais do que momento para nós reunirmos a nossa família e amigos e festejarmos a vida. Tudo isso é bom, mas Natal é muito mais profundo do que isso. Primeira coisa que eu quero destacar é que o padrão, a característica deste rei que está na manjedoura é que o reino de Deus, a profecia está dizendo que ele seria justo. O Messias, ele seria justo e ele governaria com justiça. Isso que era a profecia dizia. Jeremias, que é um dos profetas no meio do cativeiro, ou seja, o povo não estava nem na terra. Como é que você vai falar de reinado se o povo está cativo numa terra estrangeira? E Jeremias, ele faz a seguinte profecia: dias virão, ou seja, ainda vai acontecer, em que levantarei para Davi um renovo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Amados, essa era uma expectativa em cima do Messias, justiça. Um rei, um reino justo. Mas fala também que Deus, o reino de Deus seria pacífico. Príncipe da paz, aí que está o texto. O reino de Davi, ele foi marcado, amados, por guerras. Davi, ele teve problema seríssimo de sangue, inclusive, na família dele. Ele foi, na verdade, arruinado por causa de guerra. E isso parece ironia do texto. Como que chama o filho sucessor de Davi que subiu ao trono? Como que se chama? Alguém lembra? Qual filho de Davi que subiu ao trono logo depois dele? Salomão, a pessoa mais sábia dessa terra. E olha que interessante, Salomão já subiu ao trono numa intriga com o irmão, numa confusão. E o nome de Salomão, a raiz dele fala de paz, Shalom. Shalomão quer dizer exatamente isso. E parece uma ironia do texto, que o próprio filho, né, que teria ali como um sucessor da paz, aquele que tem o próprio nome da paz, isso só seria possível no reinado futuro. Salomão foi um homem de guerra, já subiu com intriga. Amados, parece que, de fato, Davi E o seu reinado, a sua, sempre apontou para um reinado futuro. Por isso que vai dizer Jesus que ele é a raiz de Davi e não simplesmente o seu descendente. Davi existe como referência por causa de Jesus e não ao contrário. E é interessante a gente perceber que o reinado desse Messias será um reinado estável. Porque os tronos de Israel, de Judá, sempre foram geralmente instáveis e de pouca duração. Você vai ver lá que a pessoa geralmente estava reinando e dá confusão, e reina, e sobe, morre, tem intriga. O tempo todo, a instabilidade. E o texto fala que, mas o reinado messiânico, ele será um reinado estável e que permanece para sempre, ou permaneceria para sempre. Nós nunca tivemos isso. Isso é algo ímpar. Diz para mim qual foi o reinado que durou para sempre, ou que dura para sempre. Isso é ímpar na história. Me lembro de documentário que Hitler, quando ele implantou o terceiro Reich, ele tinha uma ambição de que o Reich ia durar 1000 anos. Aí eu pensei comigo assim, ok, mesmo que durasse 1000 anos, ele mesmo não ia durar mais do que os próximos 40 anos da vida dele, olhe lá. Então, nenhum reinado é eterno. Os imperadores de Roma, já no tempo de Jesus, eles eram considerados deuses. E o que você tem hoje do Império Romano? Se você for andar hoje na avenida principal de Roma, da Roma Antiga, você tem as estátuas lá dos imperadores. Viraram estátuas para ser pousado por pombos. Todos eles, todos os imperadores, hoje são, como é que chama? Aeroporto de pombo. Tudo cagadinho ali. E falei, grandes imperadores estão ali simplesmente para ser depósito, né, daquilo que o pombo joga fora. Eu não quero falar muita coisa aqui, tem gente acompanhando a gente, né? Fica chato. Nenhum império é para sempre. Então nós estamos vendo uma profecia sobre um império, um rei que não tem outro para a gente dizer, é igual a esse, não tem. A estabilidade. E para um mundo, amados, que, como o nosso, que é instável, essa informação é muito preciosa. Porque o nosso mundo é instável. Nosso mundo não nos dá segurança. E nós já passamos aqui pelo rei da justiça. O nosso mundo é muito injusto. O nosso mundo é um mundo de confusão. O nosso mundo é um mundo instável. Então, a mensagem de Isaías, apontando para o reinado de Jesus, me interessa. Porque é desse reinado que cada um de nós precisamos. E uma outra característica que fala é que o reino desse rei, o reino desse Deus maravilhoso, ele seria universal. Se você pegar Israel, você vai ver que os reinos, eles tinham limitação territorial. Israel, ele alcançou no máximo, da Bíblia, dos territórios, o máximo que ele alcançou em torno de 30 mil quilômetros quadrados. Hoje, Israel, que está hoje, ele tem 22 mil quilômetros quadrados. Inclusive, há alguns movimentos para tentar recuperar esse território perdido, né? O da Bíblia é maior do que o de hoje. Só para você ter uma ideia, você sabe quantos metros quadrados tem o Brasil, não? Eu estou falando de 30 mil metros quadrados. O Brasil tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros, né? De metros quadrados, de quilômetros quadrados no Brasil tem. Então você vê que Israel, ele praticamente é um distrito federal, se você olha a dimensão do Brasil. Então, olha o que Isaías está dizendo, que o reinado ele vai ser universal. Como que esse povo que brigava por esse negócio ia entender isso? E, na verdade, mesmo quando nós tivemos impérios universais, eles, de fato, não eram universais. Eles eram territoriais que se conheciam, mas, de fato, não eram global. O que o texto está dizendo é que o reinado messiânico, como diz lá Zacarias, se estenderia de um mar ao outro. Amados, o que Isaías está dizendo, que eu quero tirar para nós, é que justiça e paz andariam juntos, que eternidade e universalidade seriam marcas, as características desse reinado messiânico, que Jesus veio, então, introduzir. Por isso que Jesus sempre falou, o meu reino não é como vocês conhecem nesse mundo. Vocês não têm noção. Por isso que diante de Pilatos, que era um governador, não era um rei, mas era um governador, mas ele sabia o que era governar, o que era poder, ele chega para Jesus e fala assim, você é rei? Não confere? A sua roupa não confere? O seu status não confere? Amados, o reinado de Jesus tem umas qualidades que nenhum outro rei conseguiu ter. E aí é isso que Isaías coloca nas qualidades do menino, que ele diz que o menino nos nasceu, e ele coloca, mesmo 600 anos antes de Cristo nascer, o tempo verbal é, está cumprido. O menino nasceu, nos foi dado. E ele tem essas características que nós acabamos de trabalhar. O Natal, amados, deve nos fazer lembrar que o reinado de Jesus, ele é ímpar, ele é exclusivo. Sabia que Jesus, ele reina de forma exclusiva e, como diz lá o texto, ele não dá glória a mais ninguém? Por isso que Jesus é chamado o Senhor dos Senhores, né? É o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor. O reino de Deus, ele é diferente de todos porque ele é implantado por dentro. Ele vem de dentro. Ele vem na força do amor e não são conquistas externas na força das armas. Todo o império que o nosso mundo conhece é uma conquista externa na força das armas. Por isso que o império que Jesus vem trazer, ele é ímpar. É uma conquista interna na força do amor. Por isso que Napoleão Bonaparte vai dizer aquela frase que eu li mais cedo. Jesus é o único que conquistou pelo amor. E há milhões de pessoas que morreriam por ele. Ele, o grande Napoleão, não sabe o que é isso. Não saberia o que é isso. Amados, e é bonito na Bíblia, porque a Bíblia ela vai nos mostrar como é que vai se fechar esse negócio todo. Mas como é que isso vai se revelar? E aí em Apocalipse, a gente vê essa glória esplendorosa, né? Apocalipse 19, 16 diz assim, e o seu manto, quem é que veste manto? É o rei. E o seu manto, e em sua coxa está escrito este nome, o rei dos reis e senhor dos senhores. E é o reino que não vai ter mais fim. Então, amados, que para nós fique essa aplicação. Uma vez que nós temos a data no nosso calendário, que é Natal, que a gente não caia na esparrela de tirar Jesus das nossas mensagens natalinas. Porque nós sabemos o que significa Feliz Natal. Feliz Natal é quando o reino de Jesus, ele conquista o nosso coração. E aí eu entendo que eu estou participando do movimento que vai ser esparramado, né? Estendido de forma gloriosa. Natal é aqueles que estão sendo alistados por esse reino de amor. Então, quando você tiver uma mensagem de esperança para dar às pessoas, lembre de Isaías 9:6. É muito mais forte que qualquer boas festas, né, bem intencionadas dos nossos cartões coloridos. nós não comemoramos o Natal de qualquer jeito, porque nós estamos participando do reino que jamais terá fim. Isso nos alcançou por dentro. E eu queria aplicar isso para a oração, porque esse encontro aqui também é um encontro de oração. E quando eu analisei isso, eu fiz questão de escrever uma oração e eu queria dividir com você. Senhor, que eu nunca deixe de me encantar pelo seu reinado. Receba minha gratidão, reconhecimento e humilde adoração diante da grandeza que possa extrair da mensagem do Natal. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio para incluir gente pequena como eu no seu reino. Que gesto de amor infinito, atraindo a atenção da minha alma. Que eu nunca perca o brilho de criança diante da sua majestosa presença. Em teu nome, Jesus. Amém. Que assim seja.